A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português, nesta sexta-feira, 6 de dezembro. São 12h30 aqui na capital americana, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 17h30 em Cabo Verde. Ao microfone, João Santa Rita, na produção está o Jaime Faria. A capital moçambicana registra mais um dia de protestos e distúrbios. Vamos falar com um analista político e jurista sobre a saída desta crise pós-eleitoral, que já deixou 88 mortos, segundo uma organização não-governamental. Em São Tomé e Príncipe, mulheres procuram espaço na política e cabo-verdiana, vereadora na cidade de Boston, é presa por corrupção. Diferentes forças rebeldes estão a avançar em diversas partes da Síria, com combates agora em quase todo o território. O Ghana escolhe no domingo um novo presidente. Estamos a transmitir ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e na Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do emissor local da Voz da América. Também transmitimos na nossa página em voaportugues.com, estamos no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube em Voa Português e para contactos, se quiserem inscrever-se no canal da Voz da América, é no WhatsApp e o nosso número é mais 1-202-251-9466. Vamos de seguida às notícias. Diferentes forças rebeldes estão a avançar em diversas partes da Síria, com combates agora em quase todo o território. Milícias curdas apoiadas pelos Estados Unidos capturaram a principal cidade do leste da Síria e a principal passagem de fronteira com o Iraque na sexta-feira, assumindo o controle efetivo do vasto deserto oriental da Síria. Duas fontes de segurança disseram que os combatentes das Forças Democráticas da Síria assumiram o controle total da cidade de Deir el-Zora. Entretanto, no norte, aviões governamentais bombardearam uma ponte na rodovia que liga as cidades sírias de Hama e Homs, numa tentativa de travar o avanço de rebeldes sobre a cidade de Homs. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que, para retardar o avanço rebelde, forças leais ao presidente Bashar al-Assad ergueram também barreiras na estrada ao norte de Homs, a terceira maior cidade da Síria, que fica apenas 40 km a sul de Hama. Anteriormente, os rebeldes haviam capturado a maior cidade do país, Alepo. Dezenas de milhares de membros da comunidade minoritária alauíta de Assad fugiram de Homs. Por outro lado, combatentes locais sírios e ex-rebeldes invadiram uma das principais bases militares na província de Daraa, perto da cidade de Erak, com os combates a alastrarem-se pela fronteira sul do país com a Jordânia. Esses rebeldes também apreenderam partes da passagem de fronteira de Nasib com a Jordânia. O diretor do Hospital Kamal Adwan, no norte de Gaza, e da Agência de Defesa de Civil do Território, disseram que Israel conduziu vários ataques na sexta-feira que atingiram a instalação, um dos últimos centros de saúde em funcionamento na área. O exército israelita ainda não respondeu a pedidos para comentar os ataques. Mahmoud Basala, porta-voz da Defesa Civil de Gaza, disse que o exército israelita entrou no Hospital Kamal Adwan, evacuou pacientes e prendeu vários palestinianos. A cidade de Beit Lahia tem sido o palco de uma intensa operação militar israelita nos últimos dois meses, que se intensificaram nos últimos dias, forçando milhares de pessoas a fugir. A Rússia disse hoje que as suas forças capturaram uma vila perto do centro de abastecimento de Pokrovsk e outra perto da cidade industrial de Korakov, ganhando terreno em duas áreas-chave no leste da Ucrânia. Eleitores do Ghana escolhem amanhã o próximo presidente numa renhida eleição entre o candidato do poder, NPP, Mahamudu Bawumia, e o da oposição, John Mahama. Analistas dizem que a eleição será decidida nos distritos do Grande Accra, como Ododio, mas as sondagens não apontavam vantagens para nenhum dos candidatos. A economia tem sido o principal foco dos eleitores, preocupados com a inflação de 23%, a alta taxa de desemprego e o custo de vida. Centenas de pessoas manifestaram-se hoje em N'Djamena, na capital do Tchad, para pedir a saída dos militares franceses e o fim da cooperação militar com a antiga potência colonial. Thank you. Vamos começar as nossas reportagens na cidade do Maputo, que continua sob intensos protestos no terceiro dia da fase 4x4 de manifestações convocadas pelo candidato presidencial Vezancio Mondlane. Hoje, a manhã foi marcada pela queima de pneus e corte de acessos a várias ruas da capital. Em Nampula, a imprensa fala em 7 mortes ontem, mas não há confirmação das autoridades ou de qualquer fonte independente. Entretanto, houve uma tentativa de invasão à quinta esquadra da polícia em Namiep, que foi abortada pelos agentes. Entretanto, a organização não-governamental Plataforma Eleitoral, DECIDE, indicou hoje que desde 21 de outubro, pelo menos 88 pessoas morreram e 274 foram baleadas durante as manifestações e há ainda o registro de 3.450 detidos neste período. No programa Washington Fora de Horas, eu falei com Wilcar Dias, jurista e diretor da DECIDE, a quem pedi um comentário sobre possíveis saídas para esta crise pós-eleitoral.
Uma das soluções, começando pelas soluções para poder estancar esta que é a problemática em volta disso tudo, é mesmo a polícia começar a agir de forma exemplar e com aquele que é o seu principal papel, que é proteger a população em primeira instância. Protegendo a população em segundo, até eu repito e repiso várias vezes que o pedido de desculpas também resolveria muita coisa. Mas isso não acontece. Existe um excesso de arrogância ao longo deste tipo de processo para com o povo. Esquece que quem geralmente paga o salário mesmo da própria polícia é o povo. Tem que se ter este tipo de empatia também, que noto um bocado de ausência neste momento. O modus operandi da polícia deve mudar de forma direta. E segundo, ou terceiro, é no diálogo. É tentar criar condições. O presidente da República, Filipe Nyusi, disse que estava aberto ao diálogo. O candidato Venâncio Mondlane disse também que esteve aberto ao diálogo. Então, tá, se termo e condição, com tanto banho de sangue, que já vamos à casa dos 100 e mais de 300 baleados daqui a pouco, vamos acabar percebendo que qualquer via é opcional. Sim. Agora, quanto ao Conselho Constitucional, o Conselho Constitucional tem praticamente 20 dias para poder resolver isso. Ou seja, 20 dias antes do fim do mandato dos deputados em vigor. Mas acredito que este momento também, que pode estar a acontecer, é o Conselho Constitucional estar a esticar a corda e aí ir a reboco um bocadinho daquela que é a música do Partido Frelimo, que é tentar cansar as pessoas ou vencer as pessoas. Isso pode ser extremamente perigoso.
Ainda falando sobre uma possível solução de tudo isto, há vozes que apontam à anulação de eleições e continuidade no Filipe Nyusi por um período ainda por determinar. Legalmente, como é que isso pode ser encarado? É possível?
Dependendo das razões, é possível sim. Eu acredito que numa altura destas a melhor solução seria mesmo a anulação do processo eleitoral. Mas não basta a anulação do processo eleitoral como tal e voltar à votação. É preciso que se anule também o processo de recenseamento eleitoral. É preciso que se anule o processo também do concurso de fornecimento dos cartões eleitorais, que sejam outros atores de fornecimento de cartões eleitorais em Moçambique, e posteriormente também se emita um novo modelo de cartões de eleitores para garantir essa transparência. E também o prazo estipulado não pode ser muito grande. Se vamos a ter um processo eleitoral, eu até diria de 3 a 4 meses seria tempo suficiente para termos um novo processo eleitoral, a começar mesmo pelo próprio recenseamento eleitoral. Agora, colocar o presidente da República neste processo de continuidade seria extremamente perigoso pela jornada que também teve e o impacto que também teve para esse impasse verificado a nível do Estado. Por isso é que muitas vozes invocam uma negociação, um diálogo para a criação de um governo de unidade. Que, por ser um governo de unidade, não pode, na minha ótica, ser um governo de unidade por muito tempo. Porque aí também estaremos a criar uma outra brecha conflituosa para o poder também, por vezes, cria algum incômodo.
Era o jurista e analista político Wilcar Dias, no programa Washington Fora de Horas. Pode ver a entrevista na íntegra, no Facebook e no YouTube Voa Português. Em São Tomé e Príncipe, as mulheres não ocupam muito espaço ainda na política. A atual lei de paridade na política, aprovada em setembro de 2022, impõe uma taxa de pelo menos 40% nos cargos políticos, um alvo ainda muito distante. O Oscar Medeiros tenta saber as causas dessa realidade.
Dos 55 deputados que compõem o Parlamento São Tomense, apenas 8 são mulheres na legislatura em curso, o que corresponde a cerca de 17%, ainda muito aquém do que determina a lei de paridade.
O machismo imperra em São Tomé e Príncipe. E por mais que a gente tenha programas, tenha feito inclusive esforço na luta contra essa desigualdade de género, ainda há muito que se diga, há muito a passar ainda. Há sempre muitos impedimentos que fazem com que essa determinação legislativa não seja cumprida pelos partidos, não que eles não queiram.
Arzemiro dos Prazeres, analista político e ex-presidente do Parlamento de São Tomense. Para Ilício Teixeira, secretário-geral da ADI, a fraca presença da mulher no Parlamento tem a ver com fatores culturais e o pouco interesse das próprias mulheres na vida política.
Independentemente das cotas, não serão os homens a imporem as mulheres a assumirem funções, mas elas próprias a ter o interesse e demonstrar e querer estar presente nestes atos. Obviamente que os homens terão sempre que abrir espaço e permitir que elas ocupem os lugares que elas têm por direito e não por cedência, digamos assim. Durante muito tempo as mulheres não estiveram envolvidas nesse processo, elas eram mais vocacionadas para outras ações, para outras atividades do dia a dia. Daí que penso que é preciso que se faça, que haja ações que despoletem e que despertem as mulheres para que envolvam efetivamente na política.
Mas a ex-primeira-ministra Maria das Neves diz que nem tudo o que dizem os líderes dos partidos políticos sobre a fraca participação da mulher na política corresponde à verdade.
O facto das lideranças serem masculinas, muitas vezes não há esta preocupação sobre a questão da igualdade de género na política. Não há. E as listas não são elaboradas com base numa estratégia de igualdade de género, de obediência às leis da República, sobretudo quando se pensa que a política ainda é matéria, é campo dos homens, que os homens é que devem fazer política. Há como que uma certa marginalização das mulheres. Nota-se isso nas feituras das listas.
Neves já viveu a experiência de ser a única mulher no Parlamento durante uma legislatura.
Foi o período em que nós aprovamos a lei contra a violência doméstica, aprovamos a resolução que ditava 30% de participação das mulheres na vida política. As organizações femininas dos partidos políticos têm que divulgar a lei, têm que sensibilizar as mulheres que estão no partido político e fora dos partidos políticos, para que elas reconheçam a importância de participarem.
Eurídice Medeiros foi eleita deputada do Parlamento nas últimas eleições em 2022.
Percebi claramente que era um espaço dominado por homens. Por isso digo que ainda há um trabalho a ser feito. Esse trabalho também passa, de certa forma, das próprias mulheres se disponibilizarem para esses cargos, para essas funções. Em São Tomé e Príncipe, ainda, as mulheres têm um outro desafio, que é ser donas de casa. E é preciso também que a própria sociedade, a própria família, ajude as mulheres, homens, ajudando as suas mulheres. Se tu fores para uma reunião, se tens alguma tarefa a fazer, eu vou ajudar-te com os filhos em casa. E eu acredito que é esse trabalho que ainda nós precisamos fazer em São Tomé e Príncipe. A situação melhorou bastante. Só a título de exemplo, nós temos atualmente várias mulheres ministras, nós temos uma mulher como presidente da Assembleia Nacional. Isso é um marco muito importante para São Tomé e Príncipe.
O analista Liberato Muniz lamenta que sejam as Nações Unidas a tomarem a iniciativa de fazer cumprir uma lei que deveria ser do interesse dos atores políticos nacionais.
Os santomenses é que têm que dizer que é necessário que isso mude. É necessário que tanto os homens competentes como as mulheres que eventualmente sejam competentes ocupem os lugares semelhantes para mudar São Tomé e Príncipe.
Oscar Mendes, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar. Na Guiné-Bissau, entretanto, o mercado de produção de sal solar é assegurado pelas mulheres das zonas rurais. Para promover a produção, uma organização comunitária desenvolveu novas técnicas que têm ajudado as mulheres de São Domingos e Bijana, no norte do país, e Cubucaré, no sul da Guiné-Bissau, a produzirem grandes quantidades de sal solar, mas agora falta o mercado. Lassana Kassama.
Mulher grávida tem que ter iodo. Tem manga, coisas que estão na sala.
Chama-se Rizanda Maria Forbes, uma animadora comunitária na grande zona norte da Guiné-Bissau, junto à fronteira com o vizinho Senegal, que se dedicou à produção de grandes quantidades de sal solar através de meteorologia mais simples, considerada alternativa às técnicas tradicionais de produção deste mineral marinho. Zanda, tal como é conhecida entre amigos e amigas, lidera a Gurmusal, agrupamento das mulheres produtoras de sal solar, que atua sobretudo nas comunidades de Bijene e São Domingos, norte do país, e Cubucaré, sul da Guiné-Bissau. Ela falou-nos do impacto positivo da nova técnica de produção de sal para as mulheres e para as respectivas comunidades.
Tem um grande impacto, Bobiana.
Tem um grande impacto. As mulheres estão agora mais descansadas. Já não vão para as matas ou tarefas à procura de lenha para produzir sal. Agora levam poucas horas na produção. Antes passavam todo o dia nas matas para produzir. Mas hoje em dia, em 2 horas, conseguem produzir grandes quantidades de sal, que lhes permite desenvolver outras atividades, nomeadamente a agricultura e venda dos seus produtos.
Com o apoio da ONG, a ADEA, Ação para o Desenvolvimento, Eurizanda Maria Forbes destacou as vantagens da produção de sal solar para as mulheres.
Facilita as mulheres a terem mais tempo para desenvolver outras atividades geradoras de rendimento. Antes não conseguiam produzir mais de 10 sacos de 50 kg de sal por campanha anual, devido à temperatura e falta de lenha. Mas agora, uma mulher consegue produzir uma ou mais toneladas de sal.
Através da produção de sal solar, mulheres das comunidades dos setores de São Domingos e de Bijene se situados na linha fronteira com Senegal e Cubucaré, sul do país, passaram a acumular mais renda, o que lhes permite custear a saúde e propinas para os seus filhos, como também investir em negócios adicionais. Além das vantagens económicas associadas à produção de sal solar, através de nova e simples técnica, notou-se igualmente a diminuição de esforços das mulheres nos setores de São Domingos, Bijene e Cubucaré envolvidas nesta atividade e maior equilíbrio na conservação da biodiversidade, testemunhou ainda a animadora comunitária Eurizanda Forbes.
A maioria de lenha que está tirada.
A maioria da lenha com qual se fazia a produção de sal era extraída dos tarrafes. Aliás, este foi o motivo que levou a ADE a promover esta iniciativa em parceria com a Escola de Verificação Ambiental. Não fazia sentido nenhum fazer o repovoamento enquanto as mulheres cortavam tarrafes para a produção de sal.
Portanto, há um senão adicionado à falta de capacidade de obtenção de embalagens de qualidade exigida. O mercado guineense não consegue observar a grande quantidade de sal produzida pelas mulheres.
Não conseguimos exportar para os países vizinhos, porque todos eles produzem sal em quantidade. Por outro lado, temos problemas sérios com as embalagens. As nossas embalagens não têm qualidades.
As mulheres são maiores produtores de sal na Guiné-Bissau. Por isso, o Agrupamento das Mulheres Produtoras de Sal Solar pede o engajamento do governo guineense, por se tratar, aliás, do mercado de emprego para as mulheres, tanto mais que contribui na redução do impacto ambiental na Guiné-Bissau, referem ambientalistas. Assana Kazemá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Aqui nos Estados Unidos, a vereadora da cidade de Boston, no estado de Massachusetts, Tania Fernandes Anderson, foi hoje presa pela Polícia Federal Americana, o FBI, por acusações de corrupção pública federal. Fernandes Anderson é natural de Cabo Verde, foi presa nas primeiras horas de hoje na sua casa. Álvaro Lugero de Andrade.
De acordo com a acusação, Anderson, de 45 anos de idade, enfrenta 6 acusações de auxílio e cumplicidade em fraudes eletrónicas relacionadas com o uso de dinheiro federal através do seu trabalho no Conselho Municipal. As acusações decorrem de um alegado esquema de subornos que ela orquestrou para obter vários milhares de dólares em dinheiro dos contribuintes em troca de subornos pagos, disse Joshua Levy, o procurador, na conferência de imprensa nesta sexta-feira. É como um déjà-vu outra vez, acrescentou Steve Kelleher, agente especial assistente do FBI em Boston, responsável pela investigação. Os investigadores federais alegam que no final de 2022, Fernandes Anderson contratou um familiar para a sua equipa, apesar das regras proibirem a contratação de familiares diretos. Os dois fizeram um acordo para que Fernandes Anderson concedesse um bónus ao funcionário e depois devolvesse uma parte desse bónus à vereadora como suborno. De acordo com a acusação, Anderson mentiu sobre o seu familiar quando a contratação foi feita e, posteriormente, não divulgou o acordo, alegando que o bónus concedido ao funcionário era para lhe pagar pelo trabalho voluntário anterior. As autoridades federais disseram que Fernandes Anderson não fez qualquer declaração ao ser detida e que tem um advogado que até agora não se pronunciou. Ela deve ser entregue ao Ministério Público. Ela deve ser presente ao juiz ainda hoje em Boston.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Ainda na esteira da visita do presidente Joe Biden à Angola, que terminou na quarta-feira, O Arão Dipa abordou com analistas políticos e económicos os ganhos para a economia e para a imagem de Angola depois desta visita.
Para o especialista de relações internacionais, Bernardino Neto, esta visita representa, acima de tudo, um ganho diplomático em duas dimensões para o governo angolano.
A primeira dimensão, o chamado ganho dos intangíveis. E os intangíveis começam com a confiança. A confiança nós não lemos em manuais nas universidades. A confiança nós não encontramos no livro. A confiança nos é dada pelo caráter, pela personalidade e, sobretudo, pelo compromisso da palavra dada. E aqui, o presidente João Lourenço inspirou este laço enquanto interlocutor do líder da maior potência mundial e, a partir destes lados, consertaram-se, então, os laços de Estado. E é precisamente com base nesta ligação que o presidente Joe Biden vem a Angola. E veja o que é que os silêncios da história falam. E aqui vamos, de facto, dar os parabéns à diplomacia angolana, que a partir da teoria do construtivismo construiu pedra a pedra um segmento que nos trouxe até aos dias de hoje.
Por sua vez, o economista Valdemar Correia aborda as grandes vantagens do relacionamento de Angola com a economia americana e concentra sua ideia nos benefícios bilaterais.
A visita de um chefe de Estado americano acarreta consigo muitas vantagens para os países que fazem essa recepção. Primeiro, em termos de imagem, retira o país na condição de um país periférico e vê-se que é um país realmente com uma posição diferenciada. E aqui nós temos que olhar para as grandes vantagens do relacionamento com a economia da América. O grande desafio é que nós, com os Estados Unidos, não precisamos só nos relacionar com a questão do petróleo. Nós temos outras formas. Nós estamos a falar da maior economia do mundo, que é extremamente diversificada. Nós, dentro da economia dos Estados Unidos, encontramos soluções para quase todas as áreas da economia.
De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Amanhã é o dia das eleições presidenciais no Ghana. O antigo presidente John Mahama é um dos principais adversários do candidato do partido no poder, Mahamadou Bawumia. Isto no momento em que o país está a recuperar de um incumprimento de dívida externa de 30 mil milhões de dólares em 2022. A chefe de representação da Voz da América em Nairobi, Mariama Diallo, assina a reportagem apresentada pelo Álvaro Lugero de Andrada.
Nas ruas da capital do Ghana, Acre, por todo lado há cartazes dos vários candidatos que disputam as eleições presidenciais. E o entusiasmo dos eleitores é palpável. Desde 1992, o país é governado por dois partidos políticos que se alternam: Congresso Nacional Democrático e o Novo Partido Patriótico. E esta realidade não deve mudar, dizem analistas políticos ouvidos pela Voz da América.
São os partidos dominantes. Um deles vai ganhar. De 1992 a 2020, os partidos mais pequenos, se somar todo o seu desempenho em média, não chegam a 5%. Mas também é verdade, se conseguirem atingir mais de 4% da sua força, são capazes de levar a eleição uma segunda volta.
Alguns eleitores dizem que estão cansados dos dois partidos e ainda não decidiram em quem vão votar.
Desde 1992 até este ano, não mudámos partido. Todos os dias é o NPP e NDC. Queremos mudanças.
O Ghana é o segundo maior produtor de cacau do mundo, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Mas o governo deixou de pagar a maior parte da sua dívida externa de 30 mil milhões de dólares em 2022, depois dos efeitos de anos de empréstimos terem sido agravados pelo impacto da crise mundial.
A economia desempenhará um papel importante porque é uma questão comum. Temos visto repetidamente que sempre que a economia vai mal, fazer campanha torna-se difícil para o governo de turno.
Uma visão repetida por John Tayden, professor assistente da Universidade Pepperdine da Califórnia.
No Ghana, a inflação atingiu em algum momento um valor histórico de 54% nos últimos 18 meses. Mas a nível interno, houve muitos protestos contra a mineração ilegal, uma crise que ocorreu no sul, onde pessoas sem licenças de mineração têm se empenhado na destruição consistente do ambiente, sem qualquer supervisão ou restrição governamental.
Esses problemas levaram alguns eleitores a dizerem que não votarão no atual governo. Em vez disso, querem John Mahama, do NDC, um antigo presidente que regressou e promete uma poupança 24 horas por dia, para impulsionar o desenvolvimento empresarial e a criação de empregos.
Atualmente estamos a utilizar um sistema de turno único. Assim, se vier a pança de 24 horas, serão 3 turnos. Por exemplo, 100 colaboradores trabalham numa organização, pelo que se vier para a pasta de 24 horas, serão 300 colaboradores.
Hoje vai-se comprar um produto, o preço é diferente, amanhã no dia seguinte outro preço diferente. Queremos uma mudança no sistema.
Outros dizem que vão votar no candidato do novo Partido Patriótico no poder e atual vice-presidente Mahamadou Bayoumia, a quem dão crédito por algumas das mudanças políticas introduzidas.
Uma política com a qual estou muito satisfeito é a política da digitalização. Esta política trata de criar empregos online, tornar tudo mais acessível e afastar-se das formas tradicionais de fazer as coisas, para a forma moderna.
Apesar de algumas sondagens sugerirem que os resultados poderão oscilar num sentido ou noutro, alguns analistas políticos dizem que as eleições deverão ser altamente renhidas.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano. Terminou há pouco tempo o jogo da Liga dos Campeões de África entre o Sagrada Esperança e o Esperance da Tunísia, jogo do Grupo D, importante para a equipa angolana que na primeira jornada tinha perdido com os Pirâmides do Egito por 5-1. O Esperance nessa primeira jornada bateu o Djoliba por 4-1, tem portanto 4 pontos. O Sagrada Esperança tem agora 1 ponto ao fim de 2 jornadas. O grande jogo desta segunda jornada da Liga dos Campeões de África, o grande jogo em perspectiva, é aquele do Grupo C, um dos atuais campeões, o Al Ahly do Egito, estão na África do Sul para defrontar o Orlando Pirates. Ambos venceram na primeira jornada. Na equipa do Orlando Pirates está lá, em teoria, o internacional angolano Gilberto, mas quase de certeza que não vai jogar. O internacional angolano pode estar de saída do Orlando Pirates em janeiro, na reabertura do mercado de transferência. O avançado trocou o Petro de Luanda pelo Orlando Pirates a troco de 15 mil dólares por mês. Tem sido pouco utilizado e agora parece que vai embora. Na Taça das Confederações, duas equipas de Angola e uma de Moçambique estão em ação no domingo e todas as três equipas entram para esta segunda jornada em dificuldades. Black Bulls de Moçambique recebe o Al-Masri do Egito. É um jogo do Grupo D. Na primeira jornada, o Black Bulls perdeu com outra equipa egípcia, o Zamalek, 2-0. Al-Masri venceu o Enimba da Nigéria 2-0. A equipa angolana da Lunda Sul recebe o Stade Malian, jogo do Grupo B. Na primeira jornada, Lunda Sul perdeu com o Berkane de Marrocos 2-0. O Stade Malian bateu o Stellenbosch da África do Sul 2-0. Outra equipa angolana, o Bravo do Maquis, recebe o Sfaxien da Tunísia. Esse é um jogo do Grupo A. Na primeira jornada, os Bravos perderam com o Simba da Tanzânia por 1-0. O Sfaxien também perdeu na primeira jornada com o Constantine, da Argélia. E ainda falando do futebol africano, ontem houve o sorteio para o novo Campeonato do Mundo de Clubes a realizar no próximo ano aqui nos Estados Unidos. 32 clubes vão estar em ação, divididos em 8 grupos. Há 4 clubes africanos que vão estar na competição. O Al Ahly do Egito, o Esperance da Tunísia, Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile da África do Sul e o Wydad Casablanca. O Al Ahly está no Grupo A, com o Palmeiras do Brasil, o Porto de Portugal e o Inter Miami, aqui dos Estados Unidos. O Esperance da Tunísia está no Grupo D, com o Flamengo do Brasil, o Chelsea de Inglaterra e o León do México. O Mamelodi Sundowns está no Grupo F, com o Fluminense do Brasil, o Borussia Dortmund e o Ulsan da Coreia. O Wydad Casablanca de Marrocos está no Grupo G, com o Manchester City, o Al Ain dos Emiratos e o Juventus de Itália. Estão também lá duas equipas portuguesas, o Porto e o Benfica. O Porto está, portanto, no Grupo A, já dissemos. O Benfica está no Grupo C, com o Bayern de Munique, o Auckland City da Nova Zelândia, o Boca Juniors da Argentina. E falando do futebol português, ontem o Sporting voltou a perder. Parece que a ida de Ruben Amorim está a ter efeitos desastrosos. O Sporting sofreu a segunda derrota consecutiva na Primeira Liga. No segundo jogo, sob comando de João Pereira, perdeu fora com o Moreirense 2-1 na 13ª jornada. O Sporting manteve-se no topo com 33 pontos, mas ficou à mercê do Porto, que tem 30 pontos, e o Benfica, que tem 28. Porto amanhã joga com o Famalicão. O Benfica recebe o Vitória de Guimarães. E agora o basquetebol americano. Ontem o angolano Bruno Fernando esteve em ação pelo Toronto Raptors, que contudo apanhou cabazada do Oklahoma, 129-92. Bruno Fernando jogou 19 minutos, marcou 4 pontos. E, portanto, estamos a terminar esta edição da Voz da América. Não se esqueça, fique connosco para os fins de semana. Estamos aqui com as últimas notícias e reportagens. Continuo com a Voz da América e bom fim de semana.